Bom dia, minha tropa. Alguém nesse momento pode pensar o que está acontecendo com os Saimagos, com esse linguajar maluco. É fenômeno Mercúrio retrógrado. O episódio de hoje, ele é diferente. Eu vou falar aqui de um personagem que tem a ver com o momento que nós estamos vivendo, dos valores, aquilo que a gente valoriza, quem são as nossas referências, quem são as nossas influências, os influencers da vida. Então eu vou falar aqui hoje de um mapa astral em específico e dos trânsitos sobre esse mapa astral, apesar da gente não saber a hora desse mapa astral. Eu estou me referindo ao Irã Ferreira, que também, aliás, também não é conhecido, na verdade, como luva de predreiro. Pedreiro ou predreiro? É, ele fala predreiro. É o Irã de Santana Alves. Esse é o registro dele, segundo Wikipedia. Mas nas redes sociais o nome é Irã Ferreira. Então não sei se é Irã Ferreira ou Irã de Santana Alves. É o luva de pedreiro. Se você nunca ouviu falar, esse cara é o maior fenômeno que já aconteceu na internet brasileira em níveis globais. Segundo consta no Wikipedia também, é o único usuário da rede social Instagram do sexo masculino, seguido pelo próprio Instagram. Não sei se isso significa alguma coisa, mas está também lá no Wikipedia, né, que também não dá para confiar muito nesta fonte. E falando em fonte, ninguém sabe também o horário de nascimento do luva de pedreiro. Mas a gente sabe aí pela internet que ele nasceu no dia 7 de novembro e que ele nasceu com Mercúrio e Vênus em Libra. E nesse momento Mercúrio está retrógrado em Libra e Vênus está em Virgem. Então a sua Vênus natal está juntinha ali, grudada ao seu Mercúrio em Libra, e Mercúrio retrógrado em Libra. Alguém deve estar curioso nesse momento e talvez já até foi embora do podcast. Que linguagem esquisita essa. Esse fenômeno Irã, luva de pedreiro, anunciou ontem o fim da sua carreira como influencer. Ele tem mais de quase 20 milhões de seguidores no Instagram. É realmente algo fora do normal. Imagina. E ele apagou todos os vídeos, todas as publicações do Instagram, é isso mesmo. Apagou tudo. E anunciou que não será mais influencer. Alguém pode pensar, conversa para boi dormir. Não sei. Aqui o meu papel é observar os astros circulando no céu em relação ao momentum do seu nascimento. É assim que a gente faz as previsões astrológicas. Quem quiser se aprofundar um pouco mais, brevemente, na verdade, de um modo mais direto e visual, eu fiz um post no Instagram hoje, logo cedo, falando sobre isso. E lá tem a fotografia do céu na data. Só a data, gente, pelo amor de Deus, eu não sei o horário que o menino nasceu. Eu só sei o dia. E pelo dia a gente consegue observar a maioria das posições planetárias. Não dá para saber se ele nasceu com a Lua em Câncer ou em Leão, por exemplo, porque a Lua está transitando nesse dia 7 de novembro de 2021. A Lua está transitando ali pelos dois signos. Então a Lua dele pode ser Câncer ou pode ser Leão. Eu escolhi um horário qualquer lá. Então não é o mapa astral do Irã. É uma especulação sobre os trânsitos referentes a Mercúrio, Vênus, Saturno, Marte e Plutão. Porque esses três ali, independente do horário que ele nasceu, não muda. Então, atenção, estudantes de astrologia. É por isso também que o horóscopo funciona. Mesmo que a pessoa não saiba o horário, um bom horoscopista, um bom escritor de horóscopo, como o americano Rick Lavin, né? Uma referência em analisar horóscopo, mesmo você não sabendo a hora do nascimento, é possível, né? Funciona a analogia da sintonia entre o que acontece lá no céu e o que acontece aqui embaixo. Então, esses três planetas, Mercúrio, Vênus, esses três não, eu citei mais de três aqui, porque eu fiz uma análise que está lá no Instagram, para quem quiser vai lá e verifica, que lá tem uma descrição ali visual, né, dos posicionamentos, a relação dos posicionamentos. Então, vamos a esta breve análise aqui, superficial, tá, gente? Porque imagina que eu vou fazer aqui em pouco mais de 10 minutos, né, uma observação, e nesse momento eu estou gravando sem olhar a tela nenhuma, estou aqui com os dados na minha memória, eu posso até falhar aqui, porque eu fiz o post no Instagram, estava com a fotografia do mapa, mas nesse momento eu estou com o celular gravando, olhando para a floresta. Então, vou compartilhar aqui alguns dados interessantes e que valem pesquisas mais profundas depois, quem quiser se aprofundar. Então, Mercúrio retrógrado em Libra, o Luva de Pedreiro nasceu com Mercúrio e Vênus em Libra. Então, existe aí, Libra é o arquétipo que tem a ver com a nossa vida social, relacionamentos e tal, né? Então, ele é uma figura social, uma figura pública. Então, Mercúrio faz aí essa chamada, traz a atenção para esse ponto. O planeta Mercúrio rege também, além de Virgem, por isso que o planeta Vênus está aqui associado a essa analogia. O planeta Mercúrio rege o signo de Gêmeos. E o Luva de Pedreiro nasceu com Saturno em Gêmeos, em oposição a Plutão em Sagitário. E o grau é o grau 13. Eu decorei, porque eu escrevi o artigo agora há pouco. Então, repetindo, ele tem Saturno a 13 graus de Gêmeos. Gêmeos tem a ver com comunicação também, que está em oposição, um cabo de guerra com Plutão em Sagitário, lá do outro lado. Sagitário é o signo oposto a Gêmeos. Inclusive, toda a dinâmica de posicionamento dele nas redes sociais também envolve muita polêmica contratual, né? Tem um monte de confusões envolvendo multa contratual, porque pelo que consta e pelo que eu acompanhei pouco essa história, né? Ele celebrou um contrato e aí teve que reincidir esse contrato, entrou o jogador Falcão depois, né? Como empresário dele, e o menino realmente é um fenômeno, né? É muito engraçado assistir os vídeos, acabei assistindo alguns vídeos e fiquei ali tempos assistindo os vídeos dele, porque realmente chama muita atenção, né? Ele já se encontrou com todas as grandes celebridades do futebol aí nos últimos tempos, depois da sua aparição. Então, voltando à analogia astrológica. Então, o planeta Saturno está a 13 graus de Gêmeos e Plutão a 13 graus de Sagitário, numa oposição exata. Perdão. Adivinhem onde está Marte nesse exato momento no céu? A 13 graus de Gêmeos. Olha que loucura. Então, nesse momento, Marte, só para contextualizar, Marte é o cara da guerra, é o cara da luta. Em tempos modernos, o futebol é uma luta. Então, Marte rege esportes, né, atletas de alta performance. Então ele tem um Marte, né, em Gêmeos. Então ele é um atleta de alta performance na expressão, na comunicação. Esse seria uma analogia que a gente faria no mapa natal dele. né? Só um parêntese aqui, me chama a atenção a história dele, porque eu trabalhei muito com pedreiros. Eu atuei por uns 10, mais de 10 anos no ramo da construção civil, na engenharia civil, dei aula de materiais de construção e trabalhei muito com tijolos, com blocos, com construção de paredes, né? Então, por isso também eu estou aqui escolhendo essa figura para falar disso, pois eu tenho uma conexão com o masonry, que é alvenaria em inglês, masonry, que gera a palavra maçonaria. Então, a palavra maçonaria, traduzindo do francês, aí já é uma palavra em francês, seria alvenaria, que seria a construção de parede. Então, fazendo aqui uma analogia com a luva de pedreiro, que é como ele se apresenta sempre com uma luva de trabalhos na construção civil, né? Para quem está escutando e sabendo dessa figura pública pela primeira vez, só contextualizando um pouco mais. Então, Marte é o planeta que rege os atletas de alta performance. E no caso dele, Marte em Gêmeos, então é um atleta de alta performance com as palavras, com a expressão, com a comunicação. Então, nesse momento, Mercúrio retrógrado, Marte está sob a tutela de Mercúrio, porque Mercúrio é o CEO, é o comandante, é o presidente, né? É Mercúrio, melhor, Mercúrio, só se eu me confundir aqui, Mercúrio é o comandante de Gêmeos. E Marte está em Gêmeos, então Marte presta continência a Mercúrio. Então Marte, né, nesse momento, está sob a tutela de Mercúrio, que está retrógrado. E aí, olhando, fazendo analogia com o mapa natal do Irã, Marte está circulando a 13 graus em cima do seu Saturno natal, que está em Gêmeos, e em oposição ao seu Plutão natal, que está a 13 graus do outro lado em Sagitário. É a prova, né, de que a astrologia funciona mesmo, né? Então, há aí uma estratégia de guerra, pode ser ou não, né? Então, ou ele se atrapalhou aí na forma de se posicionar, e ou, né, foi uma jogada de mestre cósmico para se projetar ainda mais e abocanhar mais 5 milhões de seguidores na internet, porque vai dar o que falar. Veja eu aqui, que não me contive. Acordei de manhã, não tinha planejado nada. Apertei lá a rede social, notícias, né, e na verdade, coincidentemente, eu vi a notícia ontem e fui dormir com essa notícia na cabeça. Acordei, primeira coisa, antes, logo depois que eu vi os astros no céu, que eu fui dar uma olhada nas notícias, veio ali a informação, né, enfatizada, e aí tô eu falando aqui, muito mais gente vai falar, não é? Então, nesse momento, a Lua em Touro, nesse momento, para fechar aqui o meu discurso esquisito hoje, né? É um dia, um momento realmente em que os nossos valores estão meio malucos, né? Porque veja, né, quem as pessoas, né, que se tornam referência no mundo hoje são situações bem inusitadas, bem diferenciadas, bem, né? É um outro mundo que a gente vive hoje de influências, né? As influências e tudo mais. Então, nesse momento, a Lua está em Touro, né? E a Lua se encontra com os nodos lunares, que é a região dos eclipses. Então, a Lua em Touro, né, ela fala, junto com os nodos, ela nos provoca a repensar os nossos valores. E ainda fazendo analogia com o mapa do Irã, ele nasceu com o Sol a 14 graus de escorpião. Sol a 14 graus de escorpião, repetindo. Então a Lua está exatamente em oposição nesse momento, nesse bendito dia que pode projetá-lo mais ainda, a Lua está em oposição ao seu Sol natal. Obviamente que pode gerar também, concomitantemente, muita cobrança, muito questionamento, porque, né, ele ainda deixou dois vídeos lá, um que ele anuncia que não vai postar mais, e o outro, né, em que ele diz que não é porque ele não tem conteúdo que ele parou, porque tem a provocação, né? Porque é isso, vira um viral, vira viral, né? Tá eu aqui, inclusive, ajudando a viralizar essas histórias em tempos em que o mundo está virado de ponta cabeça, e em que é muita coisa fenomenal ou esquisita, lembrando que a palavra esquisita é positiva, ou seja, coisas diferenciadas, coisas inusitadas, coisas preciosas, como essa alma, né, que encanta as crianças por aonde passa. É impressionante. Os poucos vídeos que eu vi, e também acabei mostrando para o meu filho, para os meus filhos, né, que ficaram assim impressionados e queriam assistir aquilo o tempo todo. Então, por aonde esse jovem passa, ele marca o território com a sua simplicidade, com seu jeito brasileiro de ser, que está encantando o mundo. E tomara que essa estratégia, que seja uma estratégia de comunicação na vida do Luva de Pedreiro, né, e que possa projetá-lo mais ainda, que ele seja a grande celebridade, a grande figura da Copa do Mundo de 2022, e provavelmente será, porque deve ter muita coisa gravada já, como ele mesmo disse, né? E que possa servir de inspiração para cada brasileiro esquecido nesse Brasilzão. Né, de meu Deus, porque todos nós temos uma estrela que brilha dentro da gente, onde quer que a gente vá, pois somos filhos do Criador, e que a história do Luva de Pedreiro sirva de motivação para muita gente ir atrás dos seus valores, do seu talento e dos seus direitos de brilhar e ser feliz nesta vida. Legal? Gostou? Compartilha. Obrigado pela audiência e gratidão pela paciência em me escutar nesse podcast inusitado. Um beijo no coração e até o próximo episódio.